Boa noite, caros ouvintes, que estão quase adormecidos e bem-vindos ao nosso programa A Noite do Dia a Dia. Eu sou a Jane e hoje a temática, caros ouvintes, é a punição na escola e a relação professor-aluno. Mas antes de tudo, caros ouvintes, não esqueça de beber guaraná e de comer pipoca. Então, para responder à nossa questão, vamos acolher o grande especialista da psicologia na educação institucional brasileira, o Fabiano Gonçalves Gomes. Boa noite, Fabiano.
Boa noite.
Para ter uma fala concernida, vamos acolher a Zoé, estudante de literatura no Liceu de São Paulo. Boa noite, Zoé.
Boa noite.
Enfim, dois convites de marcas, uma professora de matemática no Liceu de Ensino Superior de Salvador, a Júlia Cucura. Boa noite, Júlia.
Boa noite.
E a última participante do nosso debate, a Nadine Carambe, professora de inglês que ensina em Rio Grande do Sul. Boa noite, Nadine.
Boa noite.
Ok, para começar esse debate, eu vou perguntar à Júlia como ela reagiu a uma falta de respeito de um aluno.
Como conversa, é importante ter uma relação quase de amizade, sobretudo de respeito, e não de superioridade. Então, sim, uma conversa é muito importante.
Ok, obrigada, Júlia. E você, Nadine, como que você reagia a uma falta de respeito, como um dever não feito sem razão, por exemplo?
Na minha opinião, o método mais eficaz é castigar o aluno para impor respeito. Então, uso castigos como dever de casa suplementar e, às vezes, eu uso a palmatória.
Você não são de acordo sobre os pontos importantes da nossa discussão? E você, Fabiano, quais são seus argumentos científicos?
Eu acho que se um aluno falta de respeito a um professor, o professor não deve culpabilizar o aluno, mas deve lhe dizer que o que ele está fazendo é mal e que não deveria se zangar com ele, porque se ele se zanga com ele, o aluno vai pensar que o professor tem alguma coisa contra ele e isso só vai degradar a relação entre o aluno e o professor.
Ok, ok. E a Zoe, que atualmente é uma estudante, qual é o seu ponto de vista sobre isso?
Primeiramente, quero dizer que tenho bastante respeito pelos professores. Isso, acho que isso não é realmente problema. Porque se um aluno não tem respeito como um professor, é principalmente porque o professor diz uma coisa que não é legal para o aluno. É meu ponto de vista.
Ok, ok. E a Nadine, que você é mais num ensino tradicional, com base de respeito do professor, como que você reage a esse tipo de discurso?
Eu acho que isso é totalmente errado. Às vezes os alunos podem mal se comportar por causa de uma má relação com um professor, mas muitas vezes é também um problema de educação ou de vontade de trabalhar que, de fato, não é presente.
Não sou de acordo.
Ah!
Se você não pode fazer os alunos respeitar você, sem castigá-los, não são eles que são disciplinados, mas você que é um mau professor.
Ok. Tem que falar com respeito, então. Mas, Zoe, para você, um falta de respeito na escola é diretamente... A Nadine diz que foi a origem do falta de respeito e os pais do aluno e a falta de educação na casa.
Primeiramente, é realmente não uma prova de respeito para pais em geral, mas sei que a paciência de um professor é limitada, como de todo ser humano, mas um professor deve evitar de gritar ou outras coisas mal com um aluno, porque não é a solução.
E para você, Fabiano, que gritar é uma boa maneira de tratar de problemas de respeito com os alunos, de se fazer respeitar da aula, da classe?
Eu acho que se um professor deve ser respeitado pelo aluno, o professor deve bem ensinar e não deve, por exemplo, se um aluno tem um problema, por exemplo, num exercício que ele não compreende, e o professor deve ajudar o aluno. E se, por exemplo, há um problema, por exemplo, se o aluno não fez um dever, e que o professor lhe diz por quê, e que o aluno, por exemplo, não tem nenhuma razão de não lhe ter feito, é tudo.
Ok, ok.
Eu não concordo. Eu acho que um professor autoritário e estrito pode ensinar aos alunos a disciplina e a eficiência que seria mais útil para eles no mundo do trabalho, por exemplo.
Sim, mas você não pensa que as regras no mundo do trabalho mudem? Então, somos no século XXI e o mundo do trabalho não é o mesmo do que no 120. Como... Vocês estão com certeza que o castigo vai ajudar a compreender, a escutar os pais e a escola de... Porque a Júlia não é de acordo com isso e ela é um professor excelente, considerado como excelente.
Sim, eu acho que pode ajudar os alunos. Sabemos que o mundo do trabalho é muito... desigual e acho que o castigo pode preparar os alunos a essa realidade também.
Okay. E para você, a Júlia, como que você tenta de fazer compreender aos seus alunos a ser pessoas educadas e respeitáveis?
Para mim, acho que os alunos podem também ter problemas em casa. E então, a escola é um lugar de gentileza e de criação, não de medo e estresse, porque esses sentimentos não favorizam a criatividade, a reflexão e o desenvolvimento de uma pessoa.
Ok. E você, Azue, eu penso que você me diz que... Qual é a razão, qual é o objetivo de um professor para você e quais são as características de um professor bom, de um bom professor?
Primeiramente, ao contrário da Nadine, o professor tem que ser sensível e considerar que cada aluno tem uma personalidade diferente e que não pode tratar todo aluno da mesma maneira, porque cada pessoa tem um manual de funcionamento diferentes. Então, o professor ideal ter que ter um misto de bom humor com seriedade.
Então, para você, para resumir, um professor tem que gostar do seu trabalho e gostar de seus alunos.
Sim, exatamente, porque se ele não é interessante e ele é aqui neste trabalho só para os dinheiros, por exemplo, não vai te fazer querer aprender.
Sim, mas os professores têm sentimentos e têm uma vida, e quando eles tratam de uma classe cheia de pequenas crianças, pode ter dificuldade a se fazer respeitar. E no Brasil, a aula são de 30 alunos no Regional 10, por exemplo. Como é que um professor sozinho deve tratar de isso? Por exemplo, a Nadine, que você ensina no público também. Como você vai se fazer respeitar de 30 alunos que são mais ou menos pequenos, de 5, 6 anos?
Sim, é
porque
isso.
O castigo não é responsável nessa situação.
Nessa situação, eu acho que não usaria a palmatória, mas continuaria a usar castigos, mas não físicos, por exemplo, como deveres de casa.
Okay. E a Júlia... Obrigado, caros auditores, para vossa atenção. Estou ao fim do nosso programa e vos desejo uma boa noite.